Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a tu unidad número 23. Ya estamos casi terminando, finalizando este curso. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de nuevo. Tenemos otro diálogo al respecto de reunión de negocios. Pero acá tenemos una situación completamente distinta de la primera que ustedes han visto entonces anteriormente, ¿ya? Entonces ya sabes, ¿no? Deja tus distracciones de ahí, de costado, de lado y cierra los ojos. Escucha y nos vemos en un minuto.
Raúl, ¿cómo llevas aquel informe que te pedí la semana pasada?
Muy bien, si todo va como es debido, lo habré terminado para el fin de semana.
Para el fin de semana estaba convencida de que ya lo estarías casi terminando.
Es que en realidad es muchísimo más complicado de lo que había pensado y me está resultando más difícil. Por eso me temo que tardaré un poco más en finalizarlo. De todos modos, puedo intentar acelerarlo un poco.
No, no quiero que lo hagas a toda prisa, quiero que lo hagas bien. Ya sabes que la prisa es mala consejera.
De acuerdo, sin embargo, intentaré ponerme las pilas para finalizarlo como muy tarde el viernes.
No te agobies, aunque quiero que me envíes lo que tienes después de esta reunión. Así puedo ver por dónde vas.
Sí, de acuerdo.
Ahora bien, como todos sabéis, el próximo lunes tendremos una reunión con un cliente potencial. Tenemos mucho trabajo que hacer, así que vamos a dividir la faena. Raquel,
¿sí?
Me gustaría que prepararas la presentación. Está claro que eres la persona más cualificada para ello.
Muchas gracias por la oportunidad. Aunque no estoy tan segura de ser la que está más preparada para esta presentación.
Es que últimamente tu trabajo está destacando y me gustaría que de ahora en adelante te involucraras más con los nuevos clientes.
Espero no defraudarla.
Bom, então a gente tem aqui a chefe do Raul que começa perguntando para ele já, né? Raul? Raul? Como llevas aquel informe que te pedi la semana passada? Você já viu comigo em alguns outros diálogos quando a gente tem essa palavrinha llevar, como te llevas algo, que significa como você está levando essa situação, como você está lidando com ela, ou simplesmente como que está indo essa situação ou esse projeto, nesse caso, essa ação aqui do projeto, certo? Então, Raul, como você está indo com aquele relatório? Então, vocês informe, aquele relatório que te pedi la semana passada, que a gente está falando lá do pretérito perfeito, né? Te pedi la semana passada, como llevas? E aí, Raul, como que tá indo? E ele diz: Muy bien, muy bien. Si todo va como es debido. Olha só essa expressãozinha que legal, né? A gente tem muito isso do português de falar: ah, se tudo correr como planejado, né? Então, logo eu vou ter terminado tal coisa. Então, se tudo sair dentro dos conformes. Então, a gente tem esse bloquinho de palavra para dar esse sentido, né? Si todo va como es debido, que é literalmente traduzido se tudo vai ou se tudo acontecer como é devido, né? Dentro dos conformes. Então, lo habré terminado. Então, se tudo correr como planejado, lo habré terminado. Habré terminado. Eu o terei terminado, né? A gente tá falando desse tempinho composto aqui para el fin de semana. Muy bien, si todo va como es debido, lo habré terminado para el fin de semana. Então, eu o terei terminado para o fim de semana. E ela diz, para el fin de semana, para el fin de semana, estaba convencida de que ya lo harías. Ya de que ya lo estarías casi terminando. Para o fim de semana, então eu tinha certeza, eu estava convencida de algo, né? A gente também pode falar isso no português sem problema nenhum. Então eu tinha certeza, ou eu estava convencida, né? Eu tinha certeza ali de que ya lo estarías, o lo se refere ao relatório, né, que ela pediu, de que você já o estaria terminando, né? Ou quase terminando. Ele, o relatório. E daí, ele diz, es que é realidade, então é que na verdade ou em realidade, o que que acontece? Ou o que que anda acontecendo? É muitíssimo mais complicado o relatório, né? De lo que havia pensado. Então, o relatório ele é muito mais complicado do que ele tinha pensado, né? Pobrecito do Raul. E daí, ele continua. E me está resultando más difícil. E me está resultando mais difícil. É essa situação, bom, literalmente, né, traduzida, a gente tem isso está resultando em algo mais difícil do que eu esperava, né, ou do que eu pensava. Então, pra gente, soa um pouco estranho a gente falar dessa maneira, né? Então, acaba sendo estar algo que está resultando em algo, né, é um resultado final. Então, como resultado, ele está sendo muito mais difícil do que eu estava esperando. Então, está sendo mais difícil para mim. Me está resultando, o me indica que é algo que está sendo feito ali para mim, né? Ou que é uma ação que está acontecendo ali comigo. Então, está sendo muito mais difícil do que ele estava esperando. E daí ele continua. Por isso, me temo que tardaré. Por isso, me temo, aqui a gente está falando do verbinho temer, porque ele está expressando, né, esse sentimento de eu acredito, eu temo que eu vou acabar me atrasando um pouquinho, né? Então, atrasar, me temo que tardaré um pouco mais. Então, a gente já viu várias vezes, né? Ai, perdão, se me hizo tarde, que é quando você se atrasa, né? Nossa, desculpa, fez-me tarde, né? Que seria eu me atrasei. Então, quando a gente quer falar que tá atrasado ou que vai se atrasar, a gente sempre usa essa palavrinha tardar-se ou retrasar também, que você pode utilizar sem problema nenhum, mas ele fala me temo que tardaré ou retrasaré, não? Um pouco mais em finalizarlo. Finalizarlo. El relatório, não? Ou também em terminarlo, também poderia sem problema nenhum. Então, ele acha, né? Por isso, acredito, me temo. Eu acredito que eu vá atrasar um pouquinho para terminar. E daí ele continua. De todos modos, de qualquer maneira, de todos modos, né? De qualquer modo, puedo intentar acelerarlo um pouco. Eu posso tentar acelerar isso um pouco. E aqui a gente tem acelerarlo, de novo a gente está se referindo ao relatório. Quantas vezes você já não teve essa coisa aí no trabalho, ou na escola, na universidade, né? Que você tem uma coisa aí, tá muito já em cima da hora para entregar aquilo. Você fala, não, tá bom, eu posso tentar acelerar isso um pouquinho, né? Para terminar mais rápido. Mas daí, o que acontece geralmente quando a gente faz isso? Fica tudo bem ruim, né? A gente acaba fazendo tudo na pressa. A gente não vai ter o melhor resultado possível. E daí ela diz: No quiero que lo hagas a tua prisa, no? Não, eu não quero que você faça o relatório ou faça na pressa, né? Ninguém quer isso. Por quê? Quiero que lo hagas bien. Então aqui a gente tem aquele subjuntivo, né? Quiero que tu lo hagas bien, que tu lo hagas. A gente tá falando do verbinho hacer, no? Então, quiero que tu lo hagas bien. E daí ela diz, ya sabes que la prisa es mala consejera. Es mala consejera. Olha que legal, né? A pressa é uma má conselheira. Seria o nosso a pressa inimiga da perfeição, né? Seria essa correspondência de expressão que a gente tem entre português e espanhol. Então, lógico, né? Vai fazer um relatório, ainda mais do trabalho, na pressa, com certeza vai sair bem ruim. E daí, ele diz, de acordo, beleza, certo, né? Sin embargo, que esse sin embargo é aquela palavrinha, aquela estruturazinha que contrasta palavras, né? No entanto, ou mesmo assim, entretanto, sin embargo, intentaré ponerme las pilas. Então, mesmo assim, eu vou tentar dar um gás. Se você segue lá nossas redes sociais, eu dei uma dica sobre essa expressão ponerme las pilas, que vem dessa expressão ponerse las pilas, não? E daí, quando a gente conjuga isso, a gente vai trocar o C ali por um daqueles pronomes reflexivos que a gente sempre vem falando aqui sobre esses verbos. Então, ponerse las pilas nada mais é do que você colocar as pilhas para dar aquela recarregada nas suas energias, né? Então, dá esse sentido de dar um gás, né? Então, ponerse las pilas, yo me pongo las pilas, tú te pones las pilas y intentaré ponerme las pilas, ¿ya? Entonces, ponerse las pilas, uma expressãozinha aí muito legal para você utilizar. Sin embargo, intentaré ponerme las pilas, para finalizarlo. Finalizarlo como muy tarde el viernes. Como tarde o como muy tarde, né? Então, o mais tardar, né? No mais tardar aí, até na sexta-feira, ele vai entregar. Então, para finalizar, aquele, para terminar aquele relatório, o mais tardar na sexta-feira, como muy tarde ou como tarde, tá? A gente pode ter essas duas. O muy, ele só funciona mesmo para você intensificar um pouquinho o que você está falando. Então, ela continua. No te agobies, no te agobies, não se agonie, né? Não fica agoniado, peraí. Aunque quiero que me envíes lo que tienes después de esta reunión. Então, não fique agoniado, embora eu queira que você me envie o que você tem depois dessa reunião. Então, terminou a reunião, ela vai querer que ele mande lá o e-mail com o que ele tem feito, né? O que ele já tem feito até agora. Então, aunque quiero, que cosa? Subjuntivo aqui de novo, né? Que tu me envies lo que tienes depois de esta reunión. E daí ela continua. Así, puedo ver por dónde vas. Por dónde vas. Dessa maneira, né? Ou assim, eu posso ver por onde você está, né? Por onde você vai, por onde você está aí no meio do caminho do seu relatório. E daí ele diz, sim, de acordo. Tá bom, sim, está bem. E daí a chefe continua, né? Ahora, bien. Bem, agora. Ahora, bien. Como todos sabéis... Aqui a gente está conjugando para quem, hein? Esse sabéis? Para vosotros, né? Então, como todos sabéis, vosotros... El próximo lunes, na próxima segunda-feira, o que, que vai acontecer? Tendremos uma reunião com um cliente potencial. Então, na próxima segunda-feira, eles vão ter uma reunião com um cliente em potencial. Aqui é importante a gente salientar que no espanhol a gente fala com um cliente potencial, não com um cliente en potencial, já? E daí ela continua. Tenemos mucho trabajo que hacer, claro, ¿no? Así que, esse así que, ele é esse bloquinho que você já viu aí em várias outras aulas, outros exemplos também que a gente traz. Então, é um bloquinho muito, muito, muito utilizado, que ele dá esse sentido de então. Então, para concluir, né, alguma coisa. Então, ó, a gente tem muita coisa para fazer. Então, vamos dividir as tarefas. Así que, vamos a dividir la faena. Olha que palavrinha mais legal para a gente falar sobre tarefas, né? Faena, deixa eu colocar aqui do lado. Faena tem vários sentidos, tá? Então, a gente tem primeiro para falar sobre tarefas ou trabalho, ok? Então, normal, né? Para dividir la faena, para dividir as tarefas, para dividir o trabalho. Mas faena também pode significar desfeita. E essa palavrinha, ela vai ser usada com um bloquinho de palavras assim, por exemplo. Hacerle una mala faena a alguien. Hacerle una mala faena a alguien. Entonces, por ejemplo, vamos dizer que eu fiz um jantar pros meus amigos e eles não foram. Eles fizeram maior desfeita e acabaram não indo no meu jantar. Entonces, ellos... Mis amigos me hicieron una mala faena a mí, ¿ya? Entonces, mis amigos me hicieron una mala faena a mí. Muy bien. A mí con acento aquí. Então, os meus amigos fizeram uma má desfeita, né? Como, na verdade, uma desfeita para mim, né? Ou a mim. Então, a gente também tem outro sentido que é no sentido de fastidio. Fastidio, que é aquela coisa chata, quando você fala, nossa, que droga, que saco, alguma coisa, você pode usar essa palavrinha. Então, por exemplo, que faena tener que trabajar los domingos. Que saco ter que trabalhar no domingo, né? Ainda mais em época de final de ano, que tá todo mundo fica entupido também de trabalho pra fazer, né? Que vai na tener que trabajar los domingos. Então, que saco, né? Que moléstia, não me gusta tener que trabajar los domingos. Então, a gente tem aí esses três usos pra palavrinha faena, muy bien? Então, vamos voltar aqui. Então, eles têm muito trabalho pra fazer. Então, así que vamos a dividir la faena. E dela chama alguém, né? Chama Raquel. Raquel. E ela, sim. Ela diz, me gustaria que prepararas, que tu prepararas. A gente tá falando de um futuro ali, né? Então, me gustaria que usted prepararas. A gente tá usando o subjuntivo ainda, mas estamos falando de um tempo futuro. Que usted prepararas la presentación. Presentación. Está claro que eres la persona más cualificada para ello. A gente já viu também o significado desse ello, né? O ello, ele é aquele pronome neutro que a gente tem, que ele funciona como um él, mas quando a gente está falando de uma coisa no geral, né? Então, é um pronome indefinido que a gente chama, que eu já expliquei para você num outro diálogo também. Então, está claro, tá claro, né? Ou fica claro que você é a pessoa mais qualificada para isso, né? Para quê? Para fazer essa apresentação. Querer a persona más cualificada para ello. E ela diz, muchas gracias. Já jogou o pepino para Raquel, né? Muchas gracias por la oportunidad. Muito obrigada pela oportunidade. Aunque no estoy tan segura, apesar de que, né, ou embora eu não esteja tão segura, tão certa, né? A gente tem esse sentido de estar seguro de algo, de você ter certeza de alguma coisa, de você estar seguro daquilo, né? Quanto aquilo. Então, aunque no estoy tan segura, então, embora eu não tenha tanta certeza, ou embora eu não esteja tão segura a respeito disso, do que? De ser la que está más preparada para esta presentación. Presentación. De ser a que está mais preparada, né? De ser la, de ser a que está mais preparada para essa apresentação. E daí, ela diz, a chefe diz, es que últimamente, tu trabajo está destacando. Tu trabajo está destacando, não? Então, quando você quer falar que alguma coisa, o trabalho de alguém, ou a atuação de alguém num lugar, seja no trabalho, seja na faculdade, seja onde for, ela está se destacando com relação às demais, a gente não coloca um desses pronomezinhos ali antes do destacar. Tu trabajo está destacando, no está se destacando, já? Então, isso é uma coisa muito peculiar e particular a respeito desse verbo, dessa situação. Então, ultimamente, tu trabajo está destacando. Então, é que ultimamente o seu trabalho está se destacando. E me gustaria que, de agora em adelante, a gente tem também igualzinho no português, né? E eu gostaria que, de agora em diante, de agora em adelante, te involucraras mais com os novos clientes. Então, aqui nesse caso, a gente tem o verbinho involucrar-se, não? Porque quando a gente conjugou, a gente colocou o te involucraras, que vai ter o mesmo sentido de comprometer ou envolver, não? Então, tem esse mesmo sentido. De agora em adelante, a chefe, né, ela gostaria que de agora em diante a Raquel se envolvesse mais ou se comprometesse mais com os novos clientes, com los nuevos clientes. E daí, por último, a Raquel diz, espero no defraudarla. Espero no defraudarla. Olha que legal essa palavra, vem de defraudar. Isso te lembra fraude? Lembra a palavra fraude, né? Quando a gente tá falando dessas palavrinhas, o D ali antes dessa palavra, ele tem um sentido de negação para aquilo, né? Isso a gente está falando de grafia de palavra, enfim, de sintaxe. E quando a gente está falando disso, defraudar, que é o oposto disso, né? De uma coisa negativa quando a gente está falando nesse contexto? É de você falar de não, espera não desapontar aquela pessoa, né? Então, defraudar, você pode ter o sentido de desilusionar a alguém, né, que é você desapontar, você deixar a pessoa desiludida, né, de alguma coisa, ou também, igual no português, decepcionar. A gente tem as mesmas palavras, então, espero não decepcionar-la, espero não desilusionar-la, espero não defraudar-la. Muito bem? Outra expressão também que a gente pode usar com esse sentido seria espero não tirar por tierra. Tirar por tierra também tem o sentido de defraudar, ok? Outra expressãozinha aí que é bem legal de saber. Então, ela diz, espero não te desapontar. E é isso aí, né? Então, vamos voltar lá no começo do nosso diálogo, que foi longo, né? Um diálogo um pouco mais comprido. Vamos dar uma lida aqui depois de toda essa parte do nosso desafio de compreender o diálogo. Vamos ver como que a gente tá agora. Raul, como llevas aquele informe que te pedi la semana passada? Raul, como você está indo com aquele relatório que eu te pedi na semana passada? Muy bien. Si va todo como es debido, lo habré terminado para el fin de semana. Muito bem, se tudo correr como planejado, eu terei terminado para o final de semana. Para o fim de semana, estava convencida de que já lo estarias casi terminando. Para o fim de semana, eu tinha certeza que você já estava quase terminando ele. Es que, en realidad, es muchísimo más complicado de lo que había pensado. É que, na verdade, ele é muitíssimo mais complicado do que eu tinha pensado. E me está resultando mais difícil. E está sendo mais difícil para mim. Por isso, me temo que tardaré um pouco mais em finalizá-lo. Por isso, acredito que eu vá atrasar um pouco mais para terminá-lo. De todos modos, puedo tentar acelerá-lo um pouco. De qualquer modo, posso tentar acelerar isso um pouco. Não quero que lo hagas a toda prisa. Quero que lo haga bien. Já sabes que la prisa es mala consejera. Não quero que você o faça na pressa. Quero que você o faça bem. Você já sabe que a pressa é inimiga da perfeição. De acuerdo. Sin embargo, intentaré ponerme las pilas para finalizarlo como muy tarde el viernes. Certo. Mesmo assim, eu vou tentar dar um gás para terminá-lo o mais tardar na sexta-feira. No te olvides, aunque quiero que me envíes lo que tienes después de esta reunión. Así puedo ver por dónde vas. Não fique agoniada, embora eu queira que você me envie o que você tem depois dessa reunião. Assim eu posso ver onde você está. Sim, de acordo. Tudo bem. Agora, bem, como todos sabeis, bom, agora, como vocês todos ou como todos vocês sabem, el próximo lunes tendremos una reunión con un cliente potencial. Na próxima segunda-feira vamos ter uma reunião com um cliente em potencial. Tenemos mucho trabajo que hacer, así que vamos a dividir la faena. Nós temos muito trabalho a fazer, então vamos dividir as tarefas. Raquel, sim. Me gustaría que prepararas la presentación. Eu gostaria que você preparasse a apresentação. Está claro que eres la persona más cualificada para ello. Está claro que você é a pessoa mais qualificada para isso. Muchas gracias por la oportunidad. Muito obrigada pela oportunidade. Aunque no estoy tan segura de ser la que está más preparada para esta presentación. Embora eu não tenha tanta certeza de ser a que está mais preparada para essa apresentação. Es que últimamente tu trabajo está destacando y me gustaría que, de ahora en adelante, te involucraras más con los nuevos clientes. É que ultimamente o seu trabalho está se destacando e eu gostaria que, de agora em diante, você se envolvesse mais com os novos clientes. Espero não defraudá-la, espero não te desapontar e a gente termina mais uma reunião de negócios. Muy bien, tranquilo, ¿no? Entonces, antes de este último recado, de este último mensaje, ya sabes, ¿no? Cierra los ojos, escucha una vez más y dime después aquí en los comentarios qué tal le pareció el diálogo después de toda la explicación que tuvimos acá, ¿ya? Entonces, a ver.
Raúl, ¿cómo llevas aquel informe que te pedí la semana pasada?
Muy bien, si todo va como es debido, lo habré terminado para el fin de semana.
Para el fin de semana, estaba convencida de que ya lo estarías casi terminando.
Es que en realidad es muchísimo más complicado de lo que había pensado y me está resultando más difícil. Por eso me temo que tardaré un poco más en finalizarlo. De todos modos, puedo intentar acelerarlo un poco.
No quiero que lo hagas a toda prisa. Quiero que lo hagas bien. Ya sabes que la prisa es mala consejera.
De acuerdo. Sin embargo, intentaré ponerme las pilas para finalizarlo como muy tarde el viernes.
No te agobies, aunque quiero que me envíes lo que tienes después de esta reunión. Así puedo ver por dónde vas.
Sí, de acuerdo.
Ahora bien, como todos sabéis, el próximo lunes tendremos una reunión con un cliente potencial. Tenemos mucho trabajo que hacer, así que vamos a dividir la faena. Raquel,
¿sí?
Me gustaría que prepararas la presentación.
Está claro que eres la persona más cualificada para ello.
Muchas gracias por la oportunidad, aunque no estoy tan segura de ser la que está más preparada para esta presentación.
Es que últimamente tu trabajo está destacando y me gustaría que de ahora en adelante te involucraras más con los nuevos clientes.
Espero no defraudarla.
Ahora sí, ya has terminado. Espero que ahora el diálogo esté súper, súper claro para ti. Y ya no te olvides, ¿no? Pon tus cartas arriba, haz tu práctica de memorization hack. Si tienes dudas, ponlas aquí abajo, ya para nosotros. Y estamos aquí para ayudarte. Un súper beso y nos vemos en la clase de conjugación. Hasta luego.